Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à teleconferência de resultados do quarto trimestre de 2022 da EZTEC. Formamos.
Bom.
Só um segundo.
Também.
Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à teleconferência de resultados do quarto trimestre de 2022 da EZTEC. Informamos que este evento está sendo gravado e todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da companhia. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando maiores instruções serão fornecidas. Caso algum dos presentes necessite de assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda do suporte através do chat. Em caso de falha na sua conexão, reutilize o mesmo link ou ID disponíveis no nosso site ri.ezetec.com.br para retornar à apresentação. Também no nosso site, vocês podem encontrar os slides da apresentação na central de download. As informações estão disponíveis em reais e em BR-GAAP, e IFRS aplicável à entidade de incorporação imobiliária no Brasil. Do contrário, estará sendo indicado. Antes de começar, gostaria de mencionar que eventuais declarações feitas durante esta teleconferência relativas às perspectivas de negócio da EZTEC, projeções de metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, podem depender de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que essas condições gerais e de economia, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da EZTEC e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, dando início à nossa apresentação, gostaria de passar a palavra ao senhor Emílio Fugazza, diretor financeiro de RI, que iniciará a apresentação. Por favor, Emílio, você pode prosseguir.
Pedro, muito obrigado. É um prazer e uma honra estar aqui na divulgação de resultados do ano de 2022, fechado, e também do quarto trimestre de 2022. Eu tenho a honra de estar aqui nessa apresentação, incluindo os executivos e controladores da companhia, Flávio Ernesto Zarzur, Silvio Ernesto Zarzur, Marcelo Ernesto Zarzur e Marcos Ernesto Zarzur, que também estarão aqui para tirar as dúvidas, responder os questionamentos dos nossos investidores e complementar também essa apresentação. Eu começo no primeiro slide operacional, falando dos lançamentos que nós tivemos no quarto trimestre de 2022. O quarto trimestre ele foi gravado com os lançamentos do Park Avenue. Park Avenue, um empreendimento nosso de altíssimo padrão, aqui na Avenida República do Líbano, esquina com a Alameda dos Arapanés. Empreendimento esse de apartamentos de aproximadamente 10 milhões de reais cada um. Nós já estamos com 24% vendido na data de hoje desse empreendimento. Ele é um empreendimento que ainda não foi reconhecido no nosso resultado e deve ser reconhecido por volta do segundo trimestre de 2022, aumentando, incrementando os resultados da companhia de margem bruta, vindos da equivalência patrimonial. Também lançado o empreendimento Chanés Street. Chanés Street é na Avenida do Chanés, muito próximo da Avenida dos Bandeirantes, do bairro de Moema, também próximo do Shopping Ibirapuera, empreendimento de 176 milhões de reais de VGV, estando na data de hoje com 16% vendido. E, por último, a segunda fase do PIN Osasco. O PIN Osasco, nosso empreendimento Minha Casa Minha Vida, ou Casa Verde Amarela, empreendimento esse que teve a primeira fase já lançada e já vendida, nós devemos estar com muito próximo de 40% ou 50% vendido desta primeira fase, empreendimento esse muito próximo do Porto Anel, que vai dentro de uma mesma lógica como a que tivemos no PIN Internacional, em Guarulhos, que estamos entregando agora suas primeiras fases com muito sucesso e um excelente resultado para a companhia. Na próxima página, fechamos com o que foram os lançamentos do ano de 2022. No primeiro trimestre, estando 56% vendido, lançamos o Express e o Exalt, aqui na Vila Clementino, muito próximo do Parque de Ibirapuera, muito próximo da sede da EZTEC. No segundo trimestre, lançamos o Hub e o Halt Brooklyn, muito próximo da Avenida Santo Amaro e da Rocca Petroni, estando hoje com 41% vendido. No terceiro trimestre, a segunda fase do nosso projeto Green, ele ao todo é uma grande fase do projeto Bandeirantes, onde temos mais fases a serem lançadas ainda, de projetos que estão sendo desenvolvidos e estão sendo aprovados. Mas a primeira fase, o que nós chamamos aqui de Unique Green, tem um VGV total de 800 milhões de reais, e as duas fases que o compõem foram lançadas, estando hoje com 58% vendido. E no quarto trimestre, já comentados com todos vocês. Dessa forma, fechamos o ano de 2022, quase 1,8 milhões de reais lançados, estando todos esses lançamentos, em média, 48% vendido. No próximo slide, eu destaco aqui o que já fizemos e iremos fazer dentro desse primeiro semestre de 2023. Fizemos o primeiro lançamento da nossa joint venture com a construtora Adolfo Lindenberg. A nossa Ezecal trouxe o lançamento J by Lindenberg na esquina das ruas Gregório Serrão e Joaquim Távora, no bairro da Vila Mariana. Empreendimento esse que, na participação da EZTEC, são 128 milhões de reais. Ele foi lançado no mês de fevereiro e ele já está com 21% vendido. Bastante importante ressaltar. Então, o primeiro lançamento com a construtora do Lindenberg, de bastante sucesso. E, na sequência, aqui uma foto para que todos tenham uma ideia do estágio atual do nosso empreendimento Infinity, que deve ter muito em breve seu lançamento retomado. E, não obstante a isso, estamos com um plantão de vendas preparado, apartamento modelo sendo finalizado. Teremos também um novo nome, uma nova campanha, que entrará, muito provavelmente, no ar a partir do mês de maio. No próximo slide, a nossa performance operacional agora é de vendas. Em vendas, fechamos o quarto trimestre de 2022, como os senhores podem ver no gráfico de cima e da esquerda, com 346 milhões de reais de venda bruta, 304 milhões de reais de venda líquida. Importante ressaltar no gráfico de cima e da direita o crescimento das vendas brutas e líquidas na comparação anual. Fechamos em 1 bilhão 435 parado com 1 bilhão 254 do ano de 2021. Isso significa um crescimento de mais de 18% nas vendas da companhia. Perfil de extratos para dar o volume de vendas líquidas bastante equilibrado ao longo de todo o ano. No próximo slide, observamos a questão das entregas. Entregas será assunto relevante em 2023, tal qual já houve um pequeno crescimento no ano de 2022. No quarto trimestre de 2022, entregamos dois empreendimentos que totalizam praticamente 400 milhões de reais em VGV lançado, o Pátio Ibirapuera e o Halt Ibirapuera, cada um desses empreendimentos com mais de 80% vendido. É importante ressaltar que de tudo aquilo que foi entregue no ano de 2022, 83% está vendido, ou seja, uma formação bruta de estoque de imóveis prontos, muito pequena, abaixo de 20%. E mesmo daquilo, como vocês podem observar no gráfico de baixo da direita, do que nós vamos entregar em 2023, ou seja, aproximadamente R$1,8 bilhão em VGV lançado, 75% está vendido. Então, é um ano de entregas bastante importante, tanto para a geração de caixa da companhia, quanto para a recuperação operacional também da companhia, o espaço de colocar os novos empreendimentos a serem desenvolvidos também na engenharia. No entanto, com a contrapartida de que não há uma formação bruta de estoque relevante com essas entregas, mostrando quão saudável foram os lançamentos que fizemos ao longo desses anos. No próximo slide, retrato o estoque da companhia, fechando o ano de 2022 com R$2,8 bilhões, composto por 2,7 de estoque residencial e apenas 130 milhões de estoque comercial. Um detalhe importante, tivemos uma venda bastante significativa de uma laje comercial do nosso produto Ezemark no quarto trimestre de 2022, contribuindo uma margem bruta bastante significativa e com uma receita de quase R$20 bilhões nessa venda. Quando eu observo o estoque, como podemos ver no gráfico de baixo da direita, o estoque é formado por uma parcela significativa de imóveis em construção. Então, a nossa parcela de imóveis reformados residencial é de menos de R$400 milhões disponível hoje. No próximo slide, eu retrato a todos a situação dos nossos dois empreendimentos comerciais em construção, o Inter Tower, à esquerda deste slide, com 51% de obra executada, projeto nosso localizado ali na Chácara Santo Antônio, na frente do EZ Towers, ao lado do Complexo Parque da Cidade. É empreendimento na qual nós estamos fazendo um investimento importante que deve gerar frutos ao longo dos próximos anos. No mesmo slide do lado direito, podemos ver foto de dois empreendimentos. O Air Brooklyn Residencial, em construção, a torre mais alta, e ao lado do Air Brooklyn Residencial, o nosso Air Brooklyn Comercial, já com 82% de obra executada, devendo estar finalizado com trabalhos de locação sendo realizados para que a gente possa alocar e virar venda dentro desse empreendimento ainda no ano de 2023. No nosso próximo slide, fizemos uma separação do nosso land bank, retirando os projetos em construção do nosso land bank, mantendo apenas o que é land bank, seja ele um land bank da EZTEC para residencial ou para comercial, fechando o ano de 2022 em R$8,6 bilhões, tendo também aproximadamente pouco menos aí R$3 bilhões em empreendimentos com cláusula resolutiva, que deverão ser reconhecidos não pela companhia até o ano de 2024. Passamos agora para a questão financeira, os indicadores e o resultado financeiro da companhia em 2022. Começando pela receita líquida teve um crescimento de 2021 para 2022, R$958 milhões para R$1,1 bilhão. Então, nós estamos falando de aproximadamente 20% de crescimento na nossa receita anual. Esse crescimento de receita tem a ver com um volume lançado maior ao longo dos últimos 3 anos, um volume de vendas em crescimento ao longo dos anos, e não obstante também o reconhecimento das execuções de obra que estão sendo feitas, obras grandes e importantes que entram num estágio bastante avançado, permitindo, aí, a partir do momento em que aplicamos custos, permitindo um reconhecimento maior de receita. Da mesma forma, olhamos no gráfico da direita o lucro bruto e a margem bruta da companhia. A margem bruta da companhia teve um ajuste no quarto trimestre de 2022, é um ajuste one and only, muito advindo, como já explicamos no nosso release, muito advindo de um ajuste importante em uma das obras da companhia, onde nós vamos superar o prazo de carência dos 3 meses na entrega dessa obra. Então, no mais puro sentido da transparência e da integridade da companhia, provisionamos os custos para ultrapassar este prazo de carência de 6 meses para entrega e também as multas porventura devidas aos compradores, conforme registrado nos seus contratos ou na lei. Todos esses efeitos, na melhor expectativa que temos no quarto trimestre de 2022, foram contabilizados neste quarto trimestre. Não significando que exista algo distinto para ser contabilizado, além da regularidade da empresa, a partir do primeiro trimestre de 2023. Dessa forma, fechamos o ano de 2022 com uma margem bruta de 34%, margem bruta esta que deve se recuperar se nós observarmos, logo a parte, o resultado e a margem apropriada. O que nós devemos esperar para a companhia em termos de margem bruta está retratado nesta margem apropriada de aproximadamente 36%. 36% significa a margem de todos os empreendimentos como mix que estão consolidados no resultado da companhia em construção ou lançados já reconhecidos. Obviamente que nesta margem não se enquadra os empreendimentos da equivalência patrimonial, que estão um pouco melhores do que os empreendimentos consolidados na companhia. No nosso próprio ano de início, é possível ver que a margem apropriada dos empreendimentos de equivalência está mais próxima de 40%. Com a entrada do Parque Avenue a partir do segundo trimestre de 2023, veremos também um crescimento importante dessa margem, já que é um empreendimento que deve oferecer à companhia margem superior a 50%. Então, essas margens, como vocês podem observar, o que nós recordamos para o quarto trimestre de 2022 é um efeito one and only dentro do nosso resultado. Por último, equivalência patrimonial, importante destacar um crescimento de 10 milhões de reais, conforme é possível observar no gráfico de baixo e da esquerda, um crescimento de 77 para 87 milhões de reais no resultado, e poderia até ter um pouquinho melhor, 10 milhões de reais melhor, exatamente como vocês observam no gráfico do quarto trimestre de 2022, porque decidimos provisionar um terreno da companhia que não poderá ser utilizado para incorporação. Diante disso, não significa que nós não tomaremos ações cabíveis a tudo isso, a toda essa ocorrência. No entanto, para efeito de balanço, para efeito de patrimônio líquido da companhia, foi provisionada a integralidade do patrimônio contido na FPE que detém este terreno, não tendo mais nada a ser provisionado. Dessa forma, é também um efeito one-on-one, um efeito one-off, aqui dentro do resultado da companhia, que não existe nenhuma perspectiva de recorrência. No próximo slide, resultado financeiro, no gráfico de cima e da esquerda, nós observamos um resultado financeiro em 2022 menor do que o resultado de 2021. Em larga escala, o resultado financeiro ele advém da nossa carteira de recebíveis performados, que continua com um alto nível de adimplência, e também, na verdade, um volume muito semelhante ao encerrado em 2021, um volume de 363 milhões contra 384 milhões em 2021. No entanto, nossa carteira é corrigida, além dos juros, a taxa de juros, que hoje está na média de 10,2, em larga escala pelo IGPDI ou, em alguns casos, pelo IPCA. No último trimestre do ano, o IGPDI foi negativo em 2,73%, praticamente fazendo um offset da quantidade de juros que a gente cobra nessa carteira. Dessa forma, o que vocês veem como resultado financeiro é, em larga escala, o reflexo da aplicação do caixa da companhia. À medida que o IGP volta a ser positivo, volta a ser minimamente superior a zero, nós já temos o efeito dos juros que traz a carteira para muito perto do resultado que obtivemos no terceiro trimestre de 2022, ou seja, um resultado de 30 milhões para cima. Fechamos o ano, então, do ponto de vista de lucro líquido, uns 323 milhões de reais, significando uma margem líquida de aproximadamente 25%. Uma margem líquida de aproximadamente 29%. Isso é a composição do lucro líquido dos três primeiros trimestres e o lucro líquido do quarto trimestre, impactado pelos efeitos que eu mencionei até então, que são os efeitos não recorrentes da companhia. Fechamos, então, com um lucro líquido de 32 milhões no quarto trimestre de 2022. Por último, mencionando a variação do caixa líquido da companhia. Importante ressaltar que estamos num momento de bastante força da nossa operação. Força na nossa operação significa um volume de construção bastante significativo, porque esse volume de construção consome dívida SFH. Então, como vocês podem observar, no ano de 2022, tivemos 223 milhões de reais de consumo líquido de SFH e 171 milhões de investimentos em outras coisas da companhia, como, por exemplo, o pagamento terrenos, aquisição de CEPACs, entre outros, mas são esses os dois mais significativos. Também tivemos, importante mencionar, uma devolução importante durante o ano em favor dos nossos acionistas, seja através da recompra de ações, que significou 71 milhões de reais, tanto quanto o pagamento de dividendos que fizemos, o desembolso de caixa de dividendos que fizeram, de 172 milhões de reais. Esses 230 milhões de reais, na verdade, também nos levam, no final, a um caixa líquido, mas ainda é importante mencionar, positivo para a companhia, de 241 milhões de reais, função aí de um caixa de mais de 750 milhões de reais, o que dá absoluta tranquilidade para a operação da companhia. Já no nosso penúltimo slide, mencionamos a solidez do nosso balanço, patrimonial, na pizza da esquerda, já demonstrando aos senhores a composição do nosso capital, tendo feito aí por 18% de capital dos terceiros. Esse capital dos terceiros nada mais é do que os empréstimos que nós temos, seja a nossa debênture, seja os financiamentos à produção e os pagamentos de terrenos. São os grandes números dessa conta. A totalização desse capital de terceiros é de aproximadamente 1 bilhão de reais contra mais de 4 bilhões e meio de reais de capital próprio. Essa distribuição de ativos, o mais relevante, pode ser visto no gráfico da direita, onde a gente demonstra aquilo que tem liquidez imediata ou muito próximo de imediato. O nosso caixa e as nossas aplicações de 779 milhões de reais. Os nossos recebíveis formados, que são formados tanto pelas alienações fiduciárias, de 363 milhões, que mencionei anteriormente, quanto tudo aquilo que está em processo de repasse das entregas que fizemos no finalzinho do ano de 2022, que são mais 578 milhões de reais. Os recebíveis não performados são aqueles que estão as dobras em execução, mas que eu já, de fato, reconheci através do POC, aproximadamente 500 milhões de reais. O estoque em construção, mencionado para vocês como 2,8 bi de estoque total da companhia, eu somo 1.359 de estoque em construção e tomo 231 milhões de estoque pronto da companhia. Isso conversa com os 2,8 bilhões de estoque a valor de mercado. Então, a gente pode observar aqui uma margem superior a 40% no estoque da companhia. O banco de terrenos, de 8,6 em VGV, conversa com o custo contábil não corrigido de 1.194 bilhões. Então, aqui nós estamos falando das CEPACs aplicadas, dos custos envolvidos nesse terreno, que significam custos de trabalho de descontaminação, com o próprio custo do terreno em si. E, por último, quando eu olho os 87 milhões de reais de resultado de equivalência patrimonial obtida este ano, de 2022, ele conversa o total de ativos compartilhados da companhia de 539 milhões de reais. Então, se eu observar tudo aquilo que está sendo feito através da linha de equivalência patrimonial da companhia, tem possibilitado à companhia uma taxa de retorno superior na casa de 18% numa conta direta com os ativos compartilhados. Para fechar, a questão de dividendos. Dividendos, nós estamos falando que no ano de 2022 pagamos 172 milhões de reais e vamos pagar mais 7 milhões de reais, conforme descrito, de pagamentos aprovados pelo nosso conselho. Esse pagamento é função do resultado do quarto trimestre de 2022, sendo que nos três primeiros trimestres o dividendo já está pago dentro dessa linha de 179 milhões de reais. A data do pagamento deverá ser 31 de março de 2023, a data ex será de 24 de 3 de 2023. Tendo feito aqui as considerações mais relevantes do nosso resultado, eu passo a palavra aos nossos controladores para seu comentário antes de abrirmos a pergunta dos nossos ouvintes. Por favor.
Eu queria dar bom dia a todos. É um prazer estar de novo na companhia de vocês. Estamos aqui eu, os acionistas, meus irmãos e os diretores aqui, mostrando o resultado do ano. Nós estamos mantendo a nossa maneira de ser, que é tendo alguma coisa a reportar, a gente reporta e não deixa que aquilo se acumule, não deixa que o problema eventualmente crie alguma surpresa no futuro. Então, no intuito da transparência, colocamos tudo que a gente está vivendo nesse momento. Temos muita confiança, e a apresentação do Emílio demonstra que nós temos uma empresa sólida e tudo para superar os desafios que o momento nos coloca. Tá? E a gente está confortável com isso e estamos bem unidos e bem alinhados para a gente superar esses desafios do ano de 2023 e para os que mais vierem. Tá? E aí, se vocês quiserem acrescentar alguma coisa...
Eu queria dar bom dia para todos, agradecer aí a audiência, falar assim que nós estamos vivendo mais um momento, mais um cenário macroeconômico difícil quando a gente olha o nosso setor, né? Então, se a gente fizer uma análise dos fatores macroeconômicos em relação ao setor de incorporação, realmente é um momento adverso. Nós estamos acostumados a lidar com isso. Nós não temos nenhuma... Assim, não é nenhuma novidade para a gente. Vamos ter que navegar dentro disso, tem as consequências que a gente vai ter, vamos encontrar aí, pelo menos no curto prazo. Nós temos muita certeza da capacidade da gente se sair bem, mesmo nesse cenário. Então, nós vamos conseguir sair bem mesmo nesse cenário. A gente tem certeza que vai ter bons resultados aí para frente. Estamos trabalhando muito, a empresa nunca teve tão madura, a empresa nunca teve tão bem, vamos falar, aparelhada no aspecto de pessoal e de sistema. Então, a empresa realmente está num outro patamar. Se a gente comparasse com essa empresa há 2 anos ou há 3 anos, a gente está num outro patamar de maturidade da empresa, que dá mais segurança para a gente administrar uma companhia desse tamanho. E, assim, o que eu quero falar, assim, para a gente é muito tranquilo fazer tudo isso. A gente não tem nenhum... nenhuma grande preocupação. O que a gente tem é que a gente trabalha muito, com muita força, para buscar os resultados para conseguir sair bem. E é isso, acho que está falado. E sempre a perenidade da empresa, a solidez dela, o patrimônio dela, que é muito grande, a gente sempre cuida de tudo isso com muito cuidado. Eu acho que é isso.
Eu vou dar uma palavrinha. Primeiro, bom dia a todos também. indo na mesma linha dos meus irmãos, né? A gente passou por um ano muito desafiador, né? E a gente sabe que esse ano também continua sendo, o desafio continua, né? Mas estamos trabalhando como nunca trabalhamos, estamos com vontade, estamos com determinação e união aqui em toda a empresa para passar mais, esse momento mais difícil da economia como geral. Temos certeza que vamos passar bem e vamos passar mais fortalecido depois de todo esse período. E é isso aí que eu tenho para falar.
Eu vou só dar um bom dia para todos, dizer que estou alinhado com tudo que meus irmãos falaram. E só um detalhe na parte de vendas, apesar das dificuldades, a gente está vendendo e o cliente continua comprando os apartamentos, procurando alguma oportunidade, mas está acontecendo a coisa de forma que a gente está satisfeito agora. Eu falo.
Obrigado, senhores. Pedro, por favor, vamos abrir para os nossos analistas e investidores perguntas individuais.
Obrigado, senhores. Agora abriremos a sessão de perguntas e respostas. Para aqueles que desejam se manifestar, solicitamos que seja utilizada a funcionalidade Raise Hand. Na medida em que o tempo permitir, atenderemos também as perguntas que chegarem via chat. Caso não seja possível respondê-los dentro do tempo previsto, solicitamos que encaminhe a pergunta com o contato de e-mail para os nossos canais oficiais de RU. Dessa forma, o nosso time vai conseguir entrar em contato após a nossa teleconferência. Assim, nossa primeira pergunta vem do senhor Pedro Raginal, do Credit Suisse. Senhor Pedro, o senhor pode liberar o seu áudio e, por gentileza, prosseguir para a sua pergunta.
Oi, pessoal. Bom dia a todos. Obrigado pela apresentação e pela pergunta. Do meu lado, em relação ao estoque, eu queria entender um pouco como é que está a cabeça da companhia em relação ao trade-off de velocidade de vendas e margem bruta. Então, entender assim, até hoje a gente vê o estoque com uma margem saudável, mas pensando eventualmente que vocês possivelmente vão priorizar a VSO, que margem que seria um piso para esse estoque continuar sendo vendido? E em segundo lugar, ainda sobre a questão do estoque, dá para ver o esforço da companhia em reduzir esse patamar atual por meio das diferentes iniciativas, desde taxa de financiamento ou até a estratégia comercial em si. Queria entender se esse estoque chegar a um certo nível, a estratégia comercial muda, no sentido de, possivelmente, a companhia não vai mais operar com as lojas que foram construídas, a gente pode ver esse patamar de despesa comercial voltando ao que a gente via antigamente. Do meu lado, era isso. Obrigado.
Quando a gente vai determinar o preço de venda, eu fico até difícil para mim falar isso, mas assim, a gente trabalha muito com contabilidade, a gente ensaia, a gente roda nosso balanço e vê qual que é o resultado daquilo que a gente vai fazer. Então, o que eu queria falar para vocês, assim, a gente não faz nada no achismo. Então, você imagina que a gente, praticamente todo mês, a gente roda o balanço da companhia para ver o que vai acontecer com aquilo que a gente fez. Então, a gente tem um controle muito bom disso. E a gente busca realmente, agora nós estamos buscando um equilíbrio entre VSO e preço que vende e margem. Quero lembrar, quando a gente avança de forma importante com VSO, a gente dilui essas despesas comerciais, administrativas, financeiras que a gente tem, de forma que, às vezes, com um desconto maior, mesmo assim, a gente acaba tendo um resultado igual ou pouca coisa menor. A gente consegue, mas só que a gente consegue mapear. Eu não sei te falar, a gente roda, eu tomo esse cuidado, eu peço para o Emílio fazer, a gente faz juntos e a gente acompanha isso muito de perto. Então, isso é uma coisa que a gente vai buscando e tem um objetivo de manter a companhia saudável. O nosso objetivo não é acabar com o estoque, nosso objetivo é manter a companhia saudável e buscar a máxima rentabilidade no final, na última linha do balanço. Então, Esse é o ponto. E quando é assim, vocês falam de despesa comercial, você falou de despesa comercial, a gente acompanha semanalmente quando essa despesa de loja, todas essas despesas a gente acompanha. E a gente tem que otimizar ela. A gente tem um número onde a gente busca um determinado percentual de despesa frente às vendas brutas. A venda líquida não posso levar em consideração que se acontece uma rescisão, não tenho como estar controlando isso, né? Então, e nós estamos dentro dos parâmetros normais. Então, quando você fala dessa despesa comercial, ela não aumentou, de fato, na despesa comercial que ela é verdadeira, que ela está implícita na venda do imóvel. Tem algumas outras coisas que agrega na contabilidade da despesa comercial que, eventualmente, podem distorcer um pouquinho o número que vocês olham. Mas a resposta para você é a seguinte. A gente sempre procura, dentro do possível, ficar dentro. É uma coisa entre 3,5. Entre 3 e 4. Do volume geral de vendas, é a despesa comercial em plantão, em propaganda, em manutenção de plantão, em construção de plantão, em tudo isso junto, dá mais ou menos esse número que eu estou falando.
Pedro, respondemos sua pergunta?
Tá ótimo, pessoal. Obrigado e bom dia.
Obrigado. A nossa próxima pergunta vem do senhor Hugo Brás, do CIT. Por favor, Hugo, você pode desmutar o seu microfone e prosseguir.
Tá, senhores, tudo bem? Bom dia. Parabéns pela apresentação dos resultados. Eu acho que, apesar do resultado ter sido barulhento, cabe um parabéns especial à comunicação com os investidores. Acho que certamente tranquiliza, e acho que vale até a menção que talvez seja um dos earnings releases mais completos e claros de toda a Bolsa. Então, fica meus parabéns ao time todo. Eu queria perguntar sobre a dinâmica de terrenos e como isso dialoga com a perspectiva de lançamentos, né? A gente vem percebendo uma estratégia de rotação desse land bank, né? No trimestre vocês fizeram 400 milhões de VGV adquirido, em parte coisa cal, né? Recorrendo muito à cláusula resolutiva, mas também fizeram vendas mais ou menos nessa mesma proporção. Se vocês puderem comentar o que vocês têm de disposição como que esse apetite para aquisição conversa com o apetite de lançamento, e até aproveitando aqui a viagem, se puderem comentar também sobre o terreno em específico lá de Guaratuba, né, em Bertioga, que nesse trimestre suscitou uma provisão de 10 milhões, né, no resultado. Por favor.
Obrigado, Hugo. Um
pouquinho, explica melhor a pergunta.
Claro. Hugo,
obrigado aí pela pergunta. E é o seguinte, ó, nós temos um volume grande de land bank. Temos um land bank bem grande. Esses dois terrenos que foram vendidos, eles eram terrenos que eles se tornaram, eu vou chamar de inadequados para incorporar nesse momento. E a gente vende uma taxa de juros rodando em 13,75% ao ano. Um terreno que, no momento, está inadequado, a gente enxerga um horizonte um pouco mais longe para ele sair. A gente recebeu uma oferta, eu vou falar, lucrativa, vendemos. Então, foi mais ou menos isso. Para não carregar o terreno a 13,75, uma proposta com lucro, um prazo longo para carregar ele por uma questão desmercadológica, então, para a gente fez sentido vender. Mas não é política da companhia, exatamente agora, por enquanto, vender esses terrenos. Um ou outro, vocês podem ver, a gente vender nessa determinada situação, porque nós somos comerciantes, a gente faz sempre a conta de tudo, toda oportunidade que a gente recebe, a gente olha. Agora, quando a gente olha o nosso... vamos falar assim, eu não sei, o ano passado nós lançamos, Emílio, 1,8. Aí eu olho o nosso land bank, que eu até depois eu vou fazer uma correção, ele é um pouco maior do que isso que está aqui, tem alguma atualização de preço, alguma atualização de coisas que cabe fazer em relação ao que foi utilizado para fazer ele. Aí você fala 1,8,
um land bank de 12 bi. Aí, juros a 13,75. Qual que é o pensamento? Nossos terrenos são muito bons. Então, para que que eu vou? Nós podemos até comprar alguma coisa dentro de uma determinada necessidade, mas, a princípio, a Lápis, uma coisa que a gente sempre falou, nós temos um relacionamento gigante em São Paulo. Então, a gente tem um relacionamento muito grande, a gente consegue receber N mil ofertas de compra de terreno, isso nunca foi dificuldade para a gente. Um land bank para 4, 5 anos. Juros a 13,75. Acho que a resposta ela sai sozinha. Então, nós vamos ter muito mais seletividade, muita calma nisso e vamos seguir um pouco em frente. E mais para frente, quando a gente entender que é momento, eu tenho certeza que a gente consegue comprar terreno como sempre compramos. Então, eu não vejo nenhum risco disso e nós não vamos fazer uma compra de terreno gigantesco. A gente vai usar o nosso land bank, vocês devem ver, talvez, se correr dentro do planejado, esse land bank reduzir um pouco, vocês vão ver a companhia aumentar o caixa, a gente rentabilizar. Não acho que a gente também vai ficar aplicando aqui o dinheiro a 13,75, mas a gente dá outro destino, quem sabe distribui, eu não sei, a gente dá um outro destino do que ficar carregando o terreno parado a 13,75. É isso, essa é a ideia. E eu só quero fazer uma correção, que eu falei em 3, não, eu me confundi, é 5% de despesa comercial quando você fecha o todo, é plantão, decorado, blá, 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 dá 5% de despesa comercial, que é o número que a gente almeja. Eu só voltei numa coisa que eu tinha me equivocado na pergunta anterior. Obrigado. Bom, agora eu vou discorrer um pouquinho a respeito de Guaratuba. É um terreno que está no nosso land bank desde a nossa abertura de capital. Era um negócio que nós fizemos, uma compra no leilão junto com o Senai. A gente acreditava muito em toda a transparência, em toda a legalidade dessa utilização desse terreno para fazer um empreendimento residencial. E o que ocorreu aqui no tempo, entrou o Ministério Público Federal, depois houve um julgamento, e a gente, depois de 15 anos, 16 anos, nós estamos chegando a uma decisão do TRF. Houve decisão na primeira instância, agora chegou no TRF. Essa decisão diz que, nesse terreno, dado que a licença foi dada por um motivo específico para uso, para utilização social, não poderia ser feito para empreendimento residencial. Então, e colocou como punição para recuperação do terreno, o Senai tem que recuperar a área e colocando, agora é cabível recursos. Aí você vai falando, vamos falar em STJ, STF, a discussão mais. O que está claro é que dentro desse nível de decisão, nós preferimos colocar isso, despesar o que nós já colocamos no terreno, e, independente de ir buscar em outras medidas, ou a liberação do terreno em STF, STJ e STF, ou o ressarcimento do nosso investimento com o Senai que nos vendeu. É isso. O possível prejuízo está limitado ao que foi lançado. Não tem mais nada para lançar. Então, nós já fomos como se fosse uma hipótese da gente perder tudo até o fim. Então, não tem mais nada. Esses 10 milhões aí contempla tudo que é possível de ser perdido.
Hugo, eu queria só lembrar que nós temos 45%. Então, é 45% a nossa para voltar para o negócio.
Pessoal, ficou claríssimo. Muito obrigado. E parabéns de novo.
Obrigado pela participação.
Tchau.
Muito obrigado. Nossa próxima pergunta agora vem do senhor Daniel Gasparetti, do Itaú BBA. Senhor Daniel, você pode prosseguir.
Ótimo, obrigado, Pedro. Bom dia, pessoal. Obrigado pelo call. Também são duas perguntas. A gente comentou um pouquinho a respeito de vendas, mas eu queria pegar um pouco mais do pulso de vocês sobre como é que estão as vendas agora nesse início de ano. Entender como é que vocês estão vendo o que é mais volume, o que é mais preço, se vocês estão sendo um pouco mais flexíveis nessa política de preço para fomentar as vendas, né? Se você acha que isso vai ser necessário ao longo do desenrolar do ano. Então, uma impressão um pouco mais geral sobre como é que está vendo as vendas e como é que vocês enxergam. E a segunda pergunta, senhores, se possível, seria perguntar um pouco do Esther Tower.
que vocês conseguem dar um pouco mais de update para a gente, tanto em time de entrega, ou seja, dizem que é um pouco em 2023 e a outra em 2025, mas entender como é que vocês estão os planos para esse ativo, em termos de locação, momento de venda. É isso, obrigado.
Muito obrigado, Daniel. Vamos começar com vendas, senhores.
Bom, assim, se você imaginar, né, quando aconteceu tudo ano passado e a forma como a gente estava encarando o começo do ano, parecia que não ia ser um ano bom. Agora, aqui entre nós, nós se reunimos, nós conversamos, nós falamos assim, nós pensamos desse jeito. Mesmo com o cenário sendo ruim, nós falamos assim, uma companhia do tamanho da nossa tem que começar com o pé direito. Então, nós temos que começar como se a gente tivesse tudo para ter um ano bom. Nós fizemos uma mega convenção de venda, mega, acho que é a maior que nós já fizemos. Convenção com 1.700 corretores, gigantesca. Nós fizemos uma campanha de marketing também muito vitoriosa, que é o estilo EZTEC, com aquela artista Mariana, não me lembro mais.
Mariana Vai.
O Emílio falou o nome dela aí, que eu não vou repetir. E fizemos um plano gigante de investimento na mídia. Vendeu muito, batemos recordes de venda. É lógico que hoje, para você vender, você tem algum desconto. A pessoa quer fazer um bom negócio também, ela está tirando o dinheiro dela lá, que está R$ 13,75, e comprando um imóvel com a gente, né? Mas, como eu tinha falado anteriormente, quando você tem um aumento do volume de venda, você consegue diluir um pouco essa despesa comercial e despesa administrativa, não é só comercial. A companhia ela tem aluguel do prédio, salário dos funcionários, dos colaboradores, tem uma série de despesas que acontecem que independe da venda. Então, quando a gente vende mais, você dilui isso e você consegue recuperar a margem. Eu vou falar que a gente conseguiu bater recorde de vendas e manter a margem. Então, esse é o diagnóstico desse trimestre. Agora, do mesmo jeito que eu não consigo, se vocês perguntarem, mas por que está vendendo? Eu não consigo entender porque o juro de financiamento está alto, o juro de aplicação financeira está alta. Então, quando o juro de financiamento está alto, a capacidade de compra da pessoa diminuiu. Eu não sei o cenário, eu não sei exatamente por quê, mas está indo muito bem. E como eu falei da primeira vez que a gente decidiu, mesmo não enxergando um cenário bom, investir muito, eu também não consigo enxergar o que vai acontecer para frente, mas aqui já foi decidido. A gente vem de novo com uma mega convenção. Nós vamos fazer essa mega convenção, acho que no começo do mês de abril. Outra mega convenção. Essa vai ser maior ainda, com 1.800 pessoas. Vai ser uma coisa, de novo, a maior que a gente já fez. Vamos fazer um baita investimento em marketing de novo. Vamos reeditar a campanha. Vamos vir com esse lançamento do Lindenberg Ibirapuera. O Emílio falou em... Enfim, eu fiquei até chateado. É Lindenberg Ibirapuera. Um prédio que nós estamos fazendo lá com a Lindenberg, ele é, no final das contas, 90% da EZ e 10% da Lindenberg, mas a marca deles, vamos falar, o glamour da marca, a força que eles têm, vai ajudar muito a gente a vender. Então, a gente vem com tudo isso, a gente acredita, não sei, eu estou falando assim, a gente acha que tem uma muito boa chance de sair bem. É isso.
Eu podia falar só uma coisinha a respeito do que o Silvio falou. O que ficou claro para mim esse começo de ano é um desempenho muito bom da incorporação comercial, marketing, especialmente da Tech Vendas, que a quantidade de corretores que foram colocados nesse evento. Então, o que eu vejo nesse desempenho é assim, e como o Silvio, eu não tenho um entendimento exato. Eu acho que tem mais desempenho e menos baixa de preço. Então, quer dizer, foi um desempenho melhor dessa sincronia entre o marketing comercial e as firmas de venda, que não é só Tech Vendas, e menos baixa de preço. Então, isso me deixou muito... dado as coisas que vem, essa chuva toda que me irrita um pouco, tenho que falar para vocês, me deixou satisfeito, foi menos baixa de preço, muito menos baixa de preço e muito mais desempenho da equipe como um todo, que jogou muito junto, e eu acho que está totalmente correto a gente fazer essa próxima campanha, porque eles estão bem motivados.
Eu quero falar que a venda vem em geral, se eu for falar em geral, eu não estou, tem casos pontuais, elas foram boas no mercado. Então, as outras incorporadoras também foram relativamente bem.
Spear Towers.
Eu posso falar, o Spear Towers, a gente está trabalhando para conseguir colocar o prédio, trabalhando muito, mas todo mundo sabe que o mercado está difícil, e a obra está andando de acordo com o mercado. Então, a gente está, estamos com o acelerador em baixa, mas pronto para acelerar se precisar. E estamos trabalhando e trabalhando muito para tentar alocar o imóvel. Todo mundo sabe que é difícil, mas é o que temos que ficar hoje. Essa é a situação. Então, na verdade, a data de entrega depende da alocação.
Onde nós estamos deixando uma torre pronta para alocação até o final desse ano.
Isso. É. Preparando uma torre para alocação.
Nós vamos preparar uma torre até o final desse ano.
Que depois tem o Stair Tower, tudo que ele tem, a chance de acontecer é bem maior do que um imóvel normal, é um imóvel diferenciado.
Não, mas eu só quero falar uma coisa. Assim. Ó, nós compramos esse terreno há quantos anos? Quem
2013.
Em 2013. Então, vai fazer 10 anos que nós compramos. Nós trabalhamos 10 anos. Isso aqui é uma coisa que se demorar mais um ano para alocar, mais 2 anos para vender... O importante não é a gente fazer rápido, é a gente fazer com lucratividade. Nós não vamos fazer esse negócio de qualquer jeito. Então, quem achar que tem que ter pressa, nós não vamos seguir isso. Nós vamos buscar fazer um negócio que seja bom para a companhia. Porque nós já trabalhamos muito. Não é uma coisa que você não vai fazer de novo com tanta facilidade. Então, vamos fazer com calma. Eu acho que é isso. O mercado não está sugerindo que o momento é agora. A gente olha o mercado, ele não está. Ele está dizendo para a gente que o momento não é agora. Provavelmente nós vamos ter que esperar um pouquinho. É isso.
Daniel, respondemos suas perguntas.
Sim, pessoal. Muito obrigado. Bom dia a todos.
Obrigado, Gasparetti. Bom dia.
Muito obrigado. Nossa próxima pergunta vem do senhor Igor Altero, da XP. Senhor Igor, pode prosseguir.
Oi, pessoal, bom dia. Obrigado pela apresentação aqui. Duas perguntas aqui do meu lado, né? A primeira, assim, você vai ter um ritmo de entrega grande aí, né, nesse ano de 2023, né? E diante desse cenário aí mais desafiador que a gente está vendo aí, com taxa mais elevada, vocês acham que a gente pode ter algum impacto aí em termos de extrato, né, nesse ambiente? E aí, vocês puderem falar como que vocês estão vendo já a lei do distrato rodando, né, se tem ajudado de fato na ponta. Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta é mais sobre uma eventual redução aí, né, do compulsório pelos bancos, podendo liberar aí até 38 bi, né, para crédito de financiamento imobiliário ali na poupança. Qual o impacto que vocês estão imaginando aí nessa iniciativa, né? Vocês acham que poderia ajudar esse ambiente, offsetar, né, um pouco aí desse ambiente que a gente tem visto aí de taxas mais elevadas? Acho que é basicamente isso. Obrigado. Pessoal, estão conseguindo me ouvir? Deu para ouvir minha pergunta?
É assim.
Tá bom.
Pode acompanhar. Bom, Igor, tudo bem?
Tudo ótimo.
Sim, nós temos... nesses empreendimentos que estão sendo entregues esse ano, nós temos uma porcentagem de pré-pagos bem razoável, entendeu? Então, assim... O Emílio falou ontem, acho que é tipo 48% já pré-pago. Então, a gente tem, primeiramente, esse conforto. Segundo, via a Brainc e tudo mais, temos feito conversas do Banco Central no sentido de liberar esse compulsório, uma parte do compulsório, para que a gente possa ter um juro próximo a 10%, 11% na hora do repasse. Porque para tentar se sustentar que somente com esses papéis aí tipo CRI e LIG não vai ser possível. Então, nós estamos nessa situação. Nós vamos navegar da melhor maneira. Tem outro ponto importante. Nós temos feito repasse antecipados. Então, entregas futuras já têm repassados. muitas vezes 30, 40% do empreendimento já está repassado quando ele atinge mais de 70% da obra. Então, isso é um benefício muito grande para o cliente e dá uma certa tranquilidade. Mas o futuro a Deus pertence, mas eu já te coloquei as variáveis, é o que eu acho.
Flávio, se você me permite só complementar aqui com o Igor. Igor, é assim, o reparto dentro da EZTEC, ele não é uma commodity. A gente trabalha muito perto dos bancos. E, ao trabalhar perto dos bancos, o banco ele tem um conhecimento muito antecipado da capacidade de crédito daquele cliente, do comportamento de pagamento daquele cliente. E aí a gente acaba conseguindo fazer taxas de certa forma, especiais para esses clientes, muitas vezes estão bem ou estão abaixo das taxas de balcão que a gente vê os bancos anunciar. Isso acontece porque a gente já estabelece essa parceria quando lança o empreendimento. Então, nós vamos entrar em 2023, o Flávio mencionou, o cliente está bem pago, isso é importante. E o imóvel que ele comprou praticamente dobrou de preço, ou 50%, 60% a mais. Então, que ele deve sobre o valor de mercado do imóvel hoje está muito pequeno. Então, a gente tem certeza que em 2023, neste assunto, nós estaremos muito bem, Igor. Tá?
E ainda tem a opção de colocar o cliente transitoriamente ou definitivamente em alienação fiduciária conosco.
Um financiando até com taxa de 8.
Mais IGP-M ou mais especial.
Respondemos
a sua pergunta?
Bem claro. Obrigado. Obrigado, senhores.
Muito obrigado, Igor. Muito
obrigado. Nossa próxima pergunta vem do senhor Elvis, do BTG Pactual. Elvis, o senhor pode prosseguir.
Bom dia, pessoal. Tudo bem? Duas perguntas aqui do meu lado também. A primeira é sobre o Fit Casa, né? Entender um pouquinho a margem bruta ali no trimestre, porque ela caiu uns 8%, mais ou menos, tri contra tri. Eu queria que vocês puderem comentar um pouquinho mais sobre o motivo disso, se é mais questão de custo mesmo, se teve uma questão de mix. E quando a gente pensa para frente a margem, né, desse segmento, se já dá para vislumbrar uma melhora, né? Vocês estão vendo aí margem novas vendas melhorando, dado que o programa passou por mudanças recentes, enfim... se está dando para repassar preço também para o consumidor final. E aí a segunda pergunta é mais sobre a questão do atraso, né, de obra. Assim. Queria entender o quanto que vocês estão estipulando aí de prazo adicional para entregar o Parque da Cidade e entender também com relação às outras obras da companhia, como que está o cronograma, se estão confortáveis e também como está a cadeia de suprimentos, né, se vocês estão enfrentando algum problema ou não, se já está mais normalizado e o quão confortáveis vocês estão com os próximos cronogramas. É isso, obrigado.
Eu só quero falar uma coisa. O PDC é uma coisa fora da curva. Então, o PDC é uma coisa fora da curva e ele é, eu não sei como falar isso, mas ele é uma coisa não recorrente. O resto das coisas, o Marcelo vai falar de atraso de obra, de suprimento, nos prédios em geral é uma situação X. No PDC é outra coisa. Então, aí eu acho que é só para ficar claro isso, para dividir, aí o Marcelo pode falar.
Eu vou entrar. Então, assim, Elvis, ó, o PDC, hoje a gente tem a melhor expectativa, né, do que temos hoje, da entrega, do custo, já está reportado, já estamos fazendo esse reporte nessa apresentação, nas contas aqui. As outras obras, o prazo ele está muito mais justo, muito mais perto da gente. Vamos atender todos os nossos clientes. E os custos, o fornecedor já entrou em cadeia de cruzeiro, que ainda está um pouco difícil agora, vai migrando, né? São a mão de obra agora migrou para a mão de obra, mas nada que não tenha acontecido em outras vezes. Então, a gente está entrando uma velocidade de cruzeiro, e a gente acredita que daqui para frente, a assertividade tanto de custo como de prazo, a expectativa vai ser muito boa.
Marcelo, me permite só complementar, você perguntou especificamente também aqui do
de qual é o prazo que nós consideramos. Nós consideramos 4 meses além da cláusula suspensiva para o Parque da Cidade, mas como mencionado pelo Silvio, é um caso one and only, é o único que nos aconteceu 40 anos. Agora vamos entrar no Fit Casa especificamente. É o seguinte, o Fit Casa, ele é uma fase do Fit Casa. O que foi acontecendo é que nós fomos entregando as obras do Fit Casa. Então, na execução da companhia, só existe mais uma obra sendo entregue. Ela está sendo reportada no nosso consolidado. É o Fit Casa José Bonifácio. É uma obra que tem uma margem bruta de aproximadamente esses 30% que você está vendo no nosso resultado. Então, ou seja, a receita hoje, no consolidado, ela é única e exclusivamente de uma obra. Por isso que você viu essa diferença. Nós tínhamos a participação de obras de Fit Casa, como, por exemplo, Fit Casa Ipiranga, Fit Casa Rio Bonito, Fit Casa Brás, que tinham margens já mais próximas dos 50%. Essa é uma coisa. No entanto, as obras de Fit Casa que não estão no consolidado, ou seja, estão na equipe patrimonial, são obras que nós temos em parcerias. Nós temos 3 hoje em execução, que são obras que vão muito bem. Uma delas, que é o PIB Internacional, que tem uma margem bruta superior a 40%, essa é uma que nós temos 2 fases entregues no finalzinho de 2022, e vamos ter 2 fases entregues aqui no finalzinho deste primeiro semestre, mas é uma obra de 1.400 unidades, executada no orçamento e com uma margem bruta bastante significativa. Agora é uma decisão da companhia, conforme ela observar o mercado, lançar outras obras, incrementar esse volume de receita, esse volume de margem.
Só quero dizer, viu, Agui, só mais uma coisa. Essa obra específica que o Emílio falou, que é o José Bonifácio, realmente a margem dela é menor. Então, se você pegar um mix da companhia, ela tá abaixo do que a gente roda normalmente. E a única que refeita para a companhia, as outras entram por equivalência. Então, é isso. E eu não acho que vai aumentar a nossa margem, porque subiu lá o limite de financiamento. Eu acho que não. Acho que na mão você entra com alguma coisa que subiu o limite. Em outra mão, você perde um pouco, porque a construção está um pouquinho mais difícil. Eu acho que é isso, no final do dia. Tá bom? Obrigado.
Elvis, respondemos as suas perguntas, como em todo aqui?
Ficou bem claro. Obrigado, pessoal. Bom dia.
Muito obrigado. Bom dia, Elvis.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Bruno Mendonça, do Bradesco. Senhor Bruno, por favor, o senhor pode prosseguir.
Pessoal, bom dia. Obrigado aí pela apresentação. Bom dia a todos. Uma pergunta só, pontual, aqui sobre carteira direta. A pergunta de como que vocês estão vendo aí o papel desse financiamento direto na estratégia comercial, né? Está discutindo muito estratégia comercial aqui para trabalhar estoque. Eu queria saber qual o papel da carteira direta aí, como que isso conversa com a tendência cíclica aí de redução do caixa líquido que a gente viu no ano. Ainda no tema de carteira direta, se vocês puderem também dar alguma cor na projeção de vocês aí de lucro para 23, 24, se essa linha de financiamento direto deve manter uma contribuição relevante como diretriz estratégica, né, como produto, assim, ou se é mais uma ferramenta comercial, como vocês estão enxergando aí a linha de financiamento. Obrigado.
Muito obrigado, Bruno. Alienação fiduciária.
Eu quero falar uma coisa. Assim, a ponta é assim. Vou falar eu acho que o IPCA vai dar 6%. Eu acho que ele vai rodar em torno de 6%. Aí você faz a conta, é 6%, faz uma média de 9% de juros, entre 9 e 10%. É isso. Então, a conta da rentabilidade da carteira depende do IPCA. Agora, eu acho que vai dar 6%. Se você achar que vai dar menos ou mais, você pode fazer uma projeção maior ou menor para a lucratividade da carteira. Eu quero falar só mais uma coisa. Como ferramenta de venda, ela tem uma aderência, ela salva um pouco. Tem um pouco de gente
que chega na hora do financiamento, ele não consegue pegar o financiamento bancário. Não é que ele nunca vai conseguir, naquele momento ele não consegue. Nós enfiamos, nós colocamos ele na carteira, ele passa um tempo aqui, enquanto ele arruma a vida dele, ele busca um momento de taxa de juros melhor e ele migra. Então, quando você vê essa carteira, ela é muito... como é que eu vou falar? Ela é muito móvel, ela roda muito, entra muita gente e sai muita gente. Não, o cara pega financiamento de 150 meses. Ele não fica. Ele fica um tempo, enquanto ele arruma a vida dele, ele vai. Eu acho que é uma ferramenta comercial muito interessante para a gente. Acho que o Flávio também quer falar de
tudo, mas... Não, assim, para nós, ele está muito confortável com esse tipo de financiamento. Na verdade, eu acho que ele funciona. Nos grande maioria dos casos de sucesso, então, é um financiamento ponte, que é como o Silvio falou. Já no passado, há mais de 10, 12 anos, a gente trabalha, basicamente, não é com tabela price, é saque. Então, é uma coisa que não adiciona risco na carteira, a pessoa tem mobilidade e a gente libera ele para se movimentar. Eu acho que é uma coisa muito saudável para nós, tanto como ferramenta de venda, como para lucratividade.
Bruno, acho que só complementando com números, aqui você percebe que no ano de 2022, tanto quanto nos últimos anos, a retomada em relação ao volume total de carteira é muito baixa. E, não obstante a essa retomada, a gente tem vendido todos esses imóveis que estão retomados, estamos vendendo esses imóveis com lucro. Tenho que lembrar que nós vamos entregar 1.800 esse ano, e desse 1.800, 75% está vendido. Então, em cada uma das entregas, por pouco que seja, nós estamos vendo alguma carteira crescendo pelas próprias entregas. Então, é também um momento de taxa de juros mais alta, de se esperar que isso aconteça. Quero lembrar você que é fácil a gente pensar em uma pessoa de 30, 40 anos tomando financiamento, mas para uma pessoa de 50, 70 anos, o financiamento vai se tornando muito mais caro no Brasil. É extremamente caro a parcela de seguro no financiamento comercial. Isso não é verdade no nosso financiamento. Ele consegue fazer conosco, então muitas vezes ele fica. Claro, usou o termo ponte, é uma verdade, mas é uma ponte que não é curta, né? Muitas vezes é uma ponte de 5 anos, 6 anos, e está muito bom para nós.
A variável, e o que o Emílio está falando, não é que nós não temos seguro, é que o seguro para a gente está muito mais barato. Eu não sei exatamente qual que é o motivo, deve ser, eu acho que até alguma venda casada. Tomara que não dê problema falar isso, mas assim, financiar o seguro no crédito imobiliário, ele é muito caro. E quando faz com a gente, com seguradora, vamos falar particulares, não sai tão caro assim, sabe? Sai bem mais barato.
Bruno, conseguimos endereçar isso que você nos perguntou?
Claríssimo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Bruno. Boa semana para você. Bom final de semana. Para vocês
também. Bem, senhoras e senhores, a gente já está avançando o tempo previsto para a nossa teleconferência. Sendo assim, iremos pegar a última pergunta, que será a vinda do senhor João Bosco. Solicito que os demais que também desejam se manifestar, que encaminhem através dos nossos canais de RMI, disponíveis no nosso site rmi.edtech.com.br. Então, senhor João Bosco, o senhor pode prosseguir.
Bom dia, pessoal. Como vocês sabem, lá na Baixa, a gente tem dezenas de acionistas da Zetec, primordialmente acionistas de longo prazo, né? E como a ação da Zetec está R$14,00, mais ou menos, 30% abaixo do VPA e um terço da INAV da empresa, a grande preocupação dos acionistas minoritários de vocês é em relação ao eventual VPA da empresa. Né? A gente surfar em um ciclo negativo e na hora que for melhorar, a empresa fecha o capital. Né? Então, eu queria saber o que vocês pensam sobre esse assunto, né? O que vocês podem tranquilizar os seus acionistas. E a minha segunda pergunta é em relação às entregas que vocês vão ter à geração de caixa. É claro que vocês discutem todo dia, eu conheço bem a empresa, como que é a melhor forma de gerar valor para os seus acionistas, a melhor maneira de gerar valor aos seus acionistas. Né? Na minha opinião, de longe, a melhor maneira é abrir mão um pouco da liquidez e fazer um programa mais agressivo de recompra. Né? Acredito que não tenha nenhum empreendimento hoje com esse cenário desse aviador que vai chegar perto de uma geração de valor que a recompra proporcionará para a empresa. Né? Acredito que vocês discutem muito isso. Né? Eu queria entender o mindset de vocês sobre esse tema. Então, são essas duas perguntas.
Muito obrigado, Wilson.
Não.
Eu queria falar só sobre o fechamento de capital da empresa. Eu só quero falar assim: as regras para fechar capital de uma empresa, elas são, eu não sei se você sabe, João, elas são rígidas, tem várias regras. Não é que você vai chegar lá e você vai comprar pelo valor que está tradando no mercado. Então, eu acho que isso é uma coisa que se fosse feita, os acionistas iam ganhar muito dinheiro. Nós não estamos pensando em fazer, mas só falo assim, uma eventualidade de fazer, você tem várias dificuldades para fazer. Né? Então, isso em geral vale para companhias que estão com uma situação de balanço muito ruim. Aí tem uma avaliação, vamos falar, uma avaliação patrimonial ruim mesmo que permite, né, fazer isso. Vê os exemplos que a gente teve aí para trás na, pelo menos no nosso setor, né? E agora da recompra de ações, eu vou deixar alguém falar de ter uma política clara, mas alguém pode falar.
É assim que você está falando, é assim, que nós temos isso aqui é assim, não é um assunto unânime entre nós, a gente não, mas na prática, mas a gente tem alguns conceitos que para nós são valores que a gente não abre mão. Primeiro, a gente quer ter uma situação de caixa muito tranquila. Segundo, a gente não tem no radar de fazer uma dívida para recomprar a ação. Então, isso não está no radar, a recomprar a ação. Então, é uma coisa que, nesse momento, a gente trabalha assim. Eu estou muito mais com foco. Eu acho que meus irmãos também, o Emílio e todos os diretores, estão muito mais com foco na realização dos empreendimentos lançados, dos futuros lançamentos. Eventualmente, a gente pode, e quando a gente for fazer, a gente vai comunicar. Né? Não sei se nós estamos com um programa aberto. Não. Então, João, que fique claro, não tem nem dúvida. A gente fazendo programa de recompra de ações, nós vamos comunicar e vocês vão estar ao par. E acho que a gente... O que nós não estamos numa fase de vida de assumir um risco para fazer um risco de dívida, dados os desafios que nós temos nesses momentos, de entregar todas as obras com qualidade, nos prazos, executar o que está planejado, colocação de Stertower, colocação de Air Brooklyn Corporate, não está nesse momento uma coisa para você adicionar mais um pratinho para você ficar empilhando no prato, no palco.
Então, vou emendar no que o Flávio falou, só quero lembrar que é uma coisa que meu pai sempre falou, sempre preservou, em primeiro lugar, o acionista minoritário. E a gente não segue a mesma linha que ele sempre fez.
Permita só adicionar. João, a gente entende exatamente a tua questão e eu vou colocar da seguinte maneira. Os acionistas da companhia, os controladores da companhia, eles têm um foco extremamente importante em lucro e dividendos. Isso é básico, porque os controladores vivem disso. O resultado que aconteceu desse ano machuca profundamente eles. Nós estamos aqui unidos, demonstrando para vocês quanto nós estamos unidos para fazer com que a companhia melhore a sua performance em 2023, como já começou melhorando a performance em vendas. Isso é muito importante, que vai resultar no lucro líquido lá no final. Então, no final, a mensagem que ambos, ou os três deram quando eles falaram é o seguinte: primeiro, vamos gerar o caixa. Então, é o que você falou, nós vamos fazer a entrega, nós vamos gerar o caixa. O caixa é excedente, aí eles vão decidir, neste caixa excedente, recomprar ações, pagar dividendos, reinvestir. Isso vai ser uma decisão, mas hoje o foco é total. O reequilíbrio da operação, a geração de lucro no mesmo caminho que a gente esteve até hoje. Esse é o nosso foco, João.
Eu tenho um ponto para acrescentar no que o Emílio falou, e quando nós estamos falando, aqui nós não estamos falando só de nós quatro, ou meus cunhados, nós seis, não estamos falando só disso. Estou falando os diretores que não são acionistas, eu estou falando dos superintendentes, eu estou falando dos gerentes, coordenadores, que eles estão... E quando eu digo para você que o problema de um é o problema de todos, cada vez mais tem sido isso, então... E eu acho que essa questão, eu sinto que essa harmonia da venda, que essa venda que foi feita nesse primeiro trimestre também foi feita no quarto tri e veio melhorando nesse período. É um fruto do alinhamento todo entre nós. É importante que fique claro para vocês, mas mais do que fique claro, que vocês sintam nos próximos balanços, que aí todos nós vamos ficar mais tranquilos e menos ansiosos.
E mais felizes.
João, respondemos a sua pergunta.
Que a governança da EZTEC é excelente, eu conheço a EZTEC há 15 anos, eu não tenho dúvida. Acontece que, como o Emílio e o Pedro sabem melhor, lá na Basta a gente tem 30 mil acionistas de vocês, pelo menos, acho que é mais, né? E eu escuto essa pergunta todo dia, dezenas de vezes, né? E eu prego pela máxima do senhor Ernesto, que ele pessoalmente falou várias vezes para mim, né? O meu foco é o acionista minoritário e o acionista minoritário. Eu não tenho dúvida que vocês também vão olhar por esse lado. Em relação à minha segunda pergunta, eu queria entender, a minha pergunta assim, é mais objetiva um pouquinho. É que quando vocês forem fazer novos lançamentos, se vocês vão olhar assim, ó, esse lançamento aqui, até a margem REF de vocês, que está caindo por esse cenário desafiador, se vocês vão olhar assim, essa margem vai ser de 30, compensa a gente lançar 30, ou compensa a gente lançar, correr, comprar uma ação que está, desde que a geração de caixa seja suficiente, que ela está sendo vendida por um terço da nave, ação, né, do NAV, né? Então eu queria só saber mais objetivamente isso daí, se vocês estão levando esse mindset em conta.
Oh, João, levamos tudo em conta, levamos em conta isso também que você está falando, mas você tem que pensar uma coisa: quando eu tenho um capital investido num terreno lá e eu deixo o terreno lá parado, se eu pegasse, eu vou no limite para a companhia e pega todo o dinheiro de caixa que entra, a gente compra tudo em ação, pronto, esse é o limite, assim do que você está falando. Cara, todos os nossos terrenos iam custar ficar lá rodando a CDI mais 3,5, a gente não ia gerar caixa, a gente ocorre uma série de problemas. É óbvio, quando a distorção é muito grande e você não vê uma oportunidade, a gente eventualmente pode decidir fazer uma recompra de ação. Mas, neste momento, agora, a gente olha o cenário que a gente tem para frente, a gente quer fazer caixa. Então, primeiro queremos fazer caixa, primeiro queremos botar nossos terrenos para voltarem o dinheiro dos terrenos que a gente investiu, para eles rodarem a 13,75, a gente eventualmente poder comprar ação, poder distribuir dividendo, e depois a gente vai pensar nisso. Isso aí vai ser resolvido lá na frente, quando o caixa for maior. E nós fazemos essa conta que você falou todo dia. É isso.
Muito obrigado. Boa tarde para vocês.
Obrigado, João.
Boa tarde. Bom final de semana.
30 mil. Obrigado, senhores. Eu tendo transcorrido agora o tempo da nossa apresentação, passo a palavra para os nossos diretores para seguirem com suas considerações finais.
Bom, eu agradeço imensamente a participação de vocês. Acho que foi muito, muito boa a apresentação, apesar dos resultados não serem os que nós queríamos apresentar para vocês, mas eu tenho certeza absoluta que esse ano de 2023 vai ser um ano muito bom, vai ser um ano bom
comparado com os anteriores. E estamos sempre juntos. Está aqui o Emílio e o Pedro para receber vocês. O Silvio, eu, o Marcelo e o Marcos também estamos sempre abertos. A nossa porta está sempre aberta. Pode nos procurar. Muito obrigado. Viu?
Obrigado para todos aí pela audiência. Agradeço a todos pelas perguntas. Muito obrigado e ficamos aqui à disposição.
Obrigado, pessoal.
Obrigado. Obrigado. Bom dia para todo mundo.
Então, com isso, a teleconferência de resultados do quarto trimestre da EZTEC está encerrada. Muito obrigado a todos.